reduzir o custo do crédito no país. O governo vem preparando projetos de lei para alterar a lei do sigilo bancário. É o que eu converso agora com o professor Alberto Borges Matias. Ele é professor livre docente em administração financeira da FEA de Ribeirão Preto. Professor Alberto, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Muito grato. É um prazer revê-la e aos ouvintes.
Lei de sigilo bancário, ela foi criada, vamos voltar um pouquinho sobre o cadastro positivo, essa história começou com o cadastro positivo em 2011, mas será que vem funcionando na prática essa história? Ou seja, fornecer informações dos correntistas para gestores de bancos de dados, para que os bons pagadores não sofram as consequências dos maus pagadores. Na verdade, a gente sabe que o custo é caro do crédito no Brasil, porque ali está embutido o custo do não pagamento, da inadimplência. Mas será que fornecer ajudaria o bom pagador ou é uma intromissão nos dados, no fornecimento de dados da pessoa? É isso que a gente pretende discutir aqui com o professor Alberto Borges. Professor, como é que está essa discussão hoje?
Então vamos lá. Nessa tua afirmação existem inúmeros pontos, né? O primeiro, o custo do dinheiro no Brasil é função, razão de uma disfunção entre oferta e demanda por dinheiro na economia. No Brasil, nós temos 68% de crédito sobre o PIB e a demanda é algo como 180%. Então, portanto, se você tem uma demanda muito maior que a oferta, isso faz com que o preço do dinheiro, da mercadoria, aumente. Essa é a principal razão. E uma das razões desse processo de crédito ser tão disfuncional é porque o volume de compulsório do Brasil é muito elevado. Ou seja, para cada R$100 que você deposita no banco, aproximadamente 40% não volta a circular, tá certo? Então, essa é uma razão. A inadimplência, ela precisa ser quebrada em dois itens, na verdade. É inadimplência e insolvência. A inadimplência é atraso de pagamento. Normalmente, nas estatísticas, a gente considera até 90 dias. Porque acima de 90 dias é mais difícil de você recuperar. Então, na inadimplência, você tem uma cobrança de juros extraordinários. Então, a inadimplência, ela aumenta a receita dos bancos, ela não diminui a receita dos bancos. E a insolvência é a perda. Esta sim, esta gera perda, prejuízo para os bancos.
Que não tem mais volta.
E esta perda, para padrões internacionais, ela é pequena. Por incrível que pareça, no Brasil nós temos a perda ao redor de 3 a 4% do total do mercado de crédito do país. Isto é pouca coisa. A inadimplência não, essa pode chegar até a 30% mais ou menos das carteiras, porque as pessoas, muitas, não têm mais cabeça para controlar suas finanças e perdem as datas de pagamento, tá certo? Então, esses são alguns pontos que eu levanto. O cadastro positivo, ele veio para transitar essas informações pelos agentes do sistema bancário. Então, quando você faz o teu cadastro no banco, lá embaixo tem uma linha onde você anota um xizinho e você autoriza a divulgação desses teus dados para os outros bancos também, não é? Essa informação sobre agentes positivos e agentes negativos, ela não tem tanta interferência na taxa de juros quanto se imagina ou se divulgou.
Então, o que é que realmente eleva o custo do juro aqui no Brasil?
Quando você tem o controle da oferta, ou seja, se a oferta é menor do que a demanda, o preço do produto sobe. E você, produtor, isso seja para qual produto for, tende a querer ganhar no preço. Mesma coisa no dinheiro. Os bancos querem ganhar maior diferença no spread bancário. O sistema bancário brasileiro não está acostumado a trabalhar com volumes de crédito, mas sim com spreads bancários, não é? Pega o caso, acho que eu cheguei da outra vez até a comentar com você, do cartão de crédito estudante. No Brasil, nesse cartão, as administradoras de cartão dão um limite na faixa de R$300 para estudante. No exterior, esse limite é ao redor de $2.500. Então, veja, você tem na administradora de cartão o mesmo custo, quer no Brasil, quer no exterior. O computador é o mesmo, as instalações são as mesmas, os funcionários são as mesmas, os meios de comunicação são as mesmas, os terminais de ponto de venda são os mesmos, não é? Então, o custo é o mesmo. Se o custo é o mesmo, no Brasil, para você cobrar esse custo em cima de R$300, a taxa é muito mais cara do que no exterior você cobrar esse custo em cima de US$2.500, tá certo? Então, no Brasil, nós temos um potencial de crescimento da economia, dos negócios, muito grande. E os gestores cismam em se fechar em volumes de negócio pequenos, tem medo de negócios maiores, não é? Então, esse é um ponto relevante. Então, a bancária brasileira, ele é assim. Os limites operados pelas pessoas físicas, pelas pessoas jurídicas nos bancos, são muito menores do que no exterior. Além disso, no Brasil, você tem muito menos instituições financeiras do que nos diversos países mais desenvolvidos. No Brasil, nós estamos falando em poucos agentes de grande porte, né? Nós estamos falando, se contar com os bancos públicos, nos de grande porte, há como 5 bancos, não é? No exterior, esse número é muito maior. Então, você tem um mercado meio oligopolizado no Brasil, mercado de crédito. E aí é onde também começam a aparecer inúmeras outras organizações. Hoje você tem um mercado de fintech, que são apps montadas para operar em termos de instituições financeiras, que já estão oferecendo seguros, que já estão oferecendo recebimento de títulos, já estão oferecendo aplicações, já estão oferecendo, inclusive, operações de crédito.
Quer dizer, o ideal seria aumentar a concorrência, é isso?
O ideal é aumentar a concorrência.
Aumentar o volume e aumentar a concorrência.
Isso. E outro ponto é o governo ter uma política econômica em prol do país.
Tá certo? Agora, o que diz a Constituição? Voltando à história, então, a gente entendeu por que que tentamos desmistificar, por que que o crédito... As justificativas não são exatamente aquelas que pensávamos para o juro ser alto para o crédito, para o dinheiro emprestado no Brasil. Muito bem, posto isso, de toda forma existe o cadastro positivo. Queria que o senhor falasse sobre isso, se foi um avanço, se isso ajuda de fato, como eles dizem, né, o bom pagador. E se isso, em alguma maneira, porque se o governo está preocupado com a violação, se fornecer as informações viola o sigilo bancário, eu quero saber o que a Constituição diz e até onde pode ir essa história de fornecer informações pessoais para, por exemplo, banco de dados, né, financeiros.
Ok, então vamos lá, no cadastro positivo. Por acaso, eu trabalhei na Serasa 12 anos, tá certo? E eu fui um daqueles que tentou ir atrás do cadastro positivo há muitas décadas atrás, tá certo? Foi onde que comecei com essa história. Veja, o cadastro positivo só funciona nos países onde o Banco Central obriga a divulgação das informações, que não é o caso do Brasil, tá certo? Então, já respondendo assim direto, o cadastro positivo não funciona no Brasil. Segundo, o cadastro positivo teria por objetivo qualificar o crédito dos devedores, ok? Isso já é feito pelos bancos. Quando você vai até seu banco, faz uma abertura de conta, você tem uma classificação. Eu costumo, nas aulas, sempre perguntar para os alunos assim, vocês são AA ou H? Tá? As operações, elas são classificadas dentro dos bancos de AA, que é praticamente sem risco, a H, completo risco. Tá? Então, isso já existe essa classificação a partir das informações, dos hábitos de pagamento, tá certo? Então, já é alguma coisa normal. Bom, vamos ao outro ponto, que é o sigilo bancário. O sigilo bancário, hoje, ele tem interferência de um outro elemento. Esse outro elemento chama-se terrorismo e tráfico de droga, tá certo? Desde a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o governo americano começou a discutir se o controle do terrorismo e de lavagem de dinheiro através de armamento e formação de militares estava sendo eficiente. E se viu que não, que você tinha investimentos enormes militares, e que o terrorismo e o tráfico de droga aumentavam. Então, como é que você muda o processo de controle? Depois de algumas discussões, percebeu-se que você tinha que controlar o fluxo do capital para financiamento do terrorismo e do tráfico de droga. Bom, como fazer isso? Isso seria possível se você fizesse o monitoramento dos fluxos financeiros no mundo inteiro. Ou seja, que você controlasse financeiramente todos os habitantes do planeta. Olha só. Né? E aí se começou um processo de criação de organizações de controle financeiro nos diversos países. Os paraísos fiscais ruíram. A Suíça, que tinha contas numeradas, deixou de ter contas numeradas e fazer um controle rigoroso das suas contas, a ponto de hoje ter completa abertura do sigilo bancário. Se eu quiser saber as tuas movimentações de conta na Suíça, é só eu perguntar, tá certo? Isso está abrindo nos outros países. Sigilo bancário no Brasil também não existe. A Lei Complementar 105 de 2001 deu abertura ao fisco para ter acesso às informações bancárias. E tem aí diversas discussões de processos que foram abertos pelo fisco brasileiro contra algumas empresas e pessoas físicas. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por decisão majoritária, definiu que o fisco tem total acesso às informações bancárias.
Tá certo? Ou seja, não tem sigilo. Não tem sigilo mais.
Não, cada vez menos nós vamos ter sigilo. E o sigilo, na verdade, é um elemento que protege o lado ruim das economias e das sociedades. Tá certo? Então, cada vez você vai ter mais abertura disso. Tá? É bom nós irmos nos acostumando. Bom, decorrente desses processos, nós temos algumas operações da Lava Jato, por exemplo, que foram municiadas por informações do COAF. O COAF é o organismo brasileiro que faz esse controle. Para o ouvinte que tiver interesse, é só entrar no site do COAF, tem inclusive livrinhos de estudo de casos, e-books, com estudos de casos sobre lavar dinheiro em diversos setores da economia. O pessoal de Curitiba foi complementado com informações da Lava Jato e com muitas outras informações a partir de celulares, de outros mecanismos que eles eficientemente conseguiram levantar, não é? Então, assim, o impacto disso na nossa sociedade. Pessoas físicas, como médicos, advogados, dentistas, precisam tomar cuidado com o fornecimento de serviços sem nota fiscal. As empresas, muito cuidado com o caixa 2. Normalmente, esse caixa 2, essa não emissão de notas, esse fluxo financeiro acaba vazando para financiamento de terrorismo e tráfico de drogas. Basta conversar com o pessoal da Polícia Federal.
Bom, e importante a gente dizer, esse tipo de informação surgiu a dúvida aqui, né? O senhor estava falando e a gente aqui pensando e, sobre o seguinte aspecto. Então, quem tem acesso a essas informações são as altas autoridades fiscais do país. A gente tem também que entender isso, né? Não é um cidadão comum que vai tentar acessar essa informação, até existe esse risco. Né? Por isso é que hoje você tem que ter programas cada vez melhores e aperfeiçoados. Né? Os bancos já tentam ter isso e é isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, quem vai ter acesso é quem realmente precisa ter acesso às informações, são as autoridades fiscais. Quer dizer, não há prejuízo para o cidadão, para a gente concluir a entrevista, desse fornecimento, desse acesso que as autoridades têm das informações bancárias. Então, nesse sentido, não há prejuízo para o cidadão.
Em termos legais, não há.
Não há.
Em termos de TI, o que acontece, você tem sistemas de hackeamento cada vez mais sofisticados.
Então,
não dá para as autoridades terem 100% de garantia que essas informações não vão circular. E não só são as autoridades fiscais. Então, por exemplo, numa situação de sequestro, a própria polícia pode solicitar o bloqueio contas do sequestrado, tá certo? Você tem, de uma forma geral, as autoridades do país com autorização de acesso.
Muito bem, quer dizer, a gente deu uma volta completa. Começou com a história do crédito e acabou chegando a uma situação limite como essa, que é a exceção, mas também pode ocorrer. Para a gente concluir, o cadastro positivo não funcionou no Brasil, o crédito é caro por outros motivos que não apenas, né, ajudar as pessoas a terem acesso a dinheiro, então essa que é a questão também. E terceiro, que o sigilo bancário já praticamente não existe e a gente sabe que em algumas situações ela é extremamente importante, o acesso a essas informações. E por último, que a gente vai ter que melhorar esses sistemas, né, de controle de acesso, porque hackers os mal intencionados podem ter, em última instância, acesso a essas informações também, a despeito delas serem utilizadas por autoridades fiscais em momentos específicos, muitas vezes determinados pela justiça, né, professor? Vamos deixar isso bastante claro também.
É, sem dúvida. Agora, no futuro, é bom nós nos acostumarmos à não existência desse giro bancário, mais o acesso das informações a qualquer um.
Professor Alberto Borges Matias, livre docente em Administração Financeira pela FEA, Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto. Estamos entendendo um pouquinho melhor essa história, a partir da entrevista.
Muito obrigado a você pelo convite, pela atenção e a quem nos ouve também.
Obrigada, bom dia.